Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, muito obrigado por ter trazido este tema hoje aqui a plenária e às suas declarações políticas, porque estivemos ambos, aliás, na reunião de manhã no Infarmed, e uma das coisas que me ocorreu a meio daquela conversa é que tinha finalmente descoberto, após semanas de ouvir falar do milagre português, tinha conseguido descobrir o que era. É o milagre de nem conseguir desconfinar, nem conseguir controlar a pandemia. Porque se for-nos dito hoje que dos vários, numerosos países com que os especialistas se comparam e comparam a situação portuguesa, nós éramos o país, o terceiro país que menos tinha desconfinado até hoje e, no entanto, o segundo país com maior taxa de incidência nos últimos 15 dias, portanto, com o maior número de novos casos de infectados. Chega a ser difícil e podemos discutir os motivos para este descontrolo e para esta falta de desconfinamento, as regras pouco claras, a história dos filhos enteados, que já trouxe aqui uma vez, ou a aplicação pouco competente de algumas das regras que até eram claras, como foi hoje também esclarecido relativamente ao que se passa nos aeroportos. Agora, uma coisa é clara, e a Sra. Deputada teve o mérito de trazer isso a debate hoje, que foi o adiamento de consultas e cirurgias, mais uma vez, agora circunscrita à região de Lisboa e Val do Tejo.
Quero concluir, Sr. Deputado, faz favor.
Vou concluir com esta pergunta muito simples e muito pungente, se me permite, Sr. Presidente, que é a seguinte: porque é com mais este adiamento, continua a esquerda parlamentar toda a recusar a extensão do SIG-SNS e do SIGIC ao setor privado para que possamos recuperar as listas de espera de consultas e cirurgias que se acumulam já às centenas de milhares e que os que não estão preocupados
com as pessoas deputado.
Persistem em rejeitar. Muito obrigado.
Muito obrigado. E para um segundo pedido de esclarecimento neste grupo tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. O CDS tem que se definir de uma vez por todas. Eu não sei se o CDS que hoje aqui fala é o mesmo CDS que entre 2012 e 2015 suportou um governo que cortou 2 mil milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde. O que diria ao CDS se nos últimos 2 meses o Serviço Nacional de Saúde não tivesse sido garante da saúde de todos os portugueses? E isso fez-se porque nós tivemos um governo do Partido Socialista que recuperou o Serviço Nacional de Saúde, recuperou o investimento, recuperou a aposta e a valorização nos profissionais de saúde que agora, Vossas Excelências, batem palmas. E a senhora pergunta, senhora deputada, o que é que o governo do Partido Socialista tem no programa de estabilização para recuperar uma preocupação que não é só sua, é uma preocupação de todos, que é a recuperação assistencial? E é isso que nos distingue, senhora deputada. O Governo do Partido Socialista inscreve neste documento 2 medidas que são completamente contrárias àquelas que Vossas Excelências defendem. Primeiro, valorização dos profissionais de saúde. Como? Contratando mais 3 mil profissionais. Está aí, Sra. Deputada, contratar, recuperar mais profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde. Segundo, com mais incentivos à produção, Sra. Deputada, mais incentivos à produção. Se o Serviço Nacional de Saúde foi capaz de recuperar, de se combater neste momento de pandemia, por que razão não será capaz de continuar a combater aquilo que são as dificuldades dos portugueses? É no Serviço Nacional de Saúde que nós devemos apostar, é nos nossos profissionais do Serviço Nacional de Saúde que devemos apostar, e isso faz-se com ações concretas, como o Governo do Partido Socialista tem neste programa, e não com o incentivo à aposta nos grupos privados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Tem a palavra para responder a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Soares, eu, se fosse assim, lia outras coisas para além dos documentos que o seu partido lhe põe à frente. Bem, sim, lia em geral e, para além disso, não só os documentos que o seu partido lhe põe à frente. Porque, olha, quem disse que ia recorrer, quem disse que o SNS não será capaz de responder sozinho ao pós-Covid e admite recorrer aos privados, foi a sua senhora Ministra da Saúde. Foi a Ministra da Saúde. Portanto, aparentemente, a Ministra da Saúde está mais de acordo com a posição que sempre foi a posição do CDS e menos de acordo com a sua, Sr. Deputado. Isto é uma questão existencial que eu deixo para o Sr. Deputado resolver quando tiver vagar ou eventualmente conversar com a senhora Ministra da Saúde. Mas pareceu-me até uma opinião muito lúcida por parte da senhora Ministra da Saúde, que é dizer isto, que é uma coisa tão simples. É perfeitamente possível investir no SNS criteriosamente, ao mesmo tempo que se resolve o problema urgente, imediato, das pessoas que estão há mais de um ano à espera de consultas e cirurgias. O Sr. Deputado, se calhar, não sabe isto, porque se calhar não está à espera há um ano de consultas e cirurgias, porque se calhar não ligaram para si a desmarcar uma consulta nos últimos dias, que estava já marcada há 6 meses, porque a Sra. Ministra sabe-se lá porquê, porque há meia dúzia de casos nestes concelhos, casos controlados, diz o seu Primeiro-Ministro, casos controlados do Sr. Presidente da República, e ainda assim justificam a suspensão dos serviços. Se isso é investir no SNS, se é suspender porque nem sequer confiam na capacidade que têm para dar resposta aos poucos casos que há, então, Senhor Deputado, acho que tem que fazer um grande exercício de autorreflexão, porque o SNS está muito pior, mas muito pior do que todos nós acreditamos.
Muito obrigado. Entramos no último grupo de dois pedidos de esclarecimento à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Primeira pergunta cabe à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria, desde logo, por começar por referir que acompanhamos algumas das preocupações que o CDS aqui nos trouxe neste tema que nos é, de facto, muito caro. Desde logo, quer quanto ao atual contexto sanitário e ao desconfinamento, a necessidade de existir aqui um reforço dos meios, nomeadamente de rastreabilidade, sobretudo nas zonas mais pressionadas agora, como a região de Lisboa e Val do Tejo. E, portanto, quanto a isso, Sra. Deputada, acompanhamos plenamente as suas preocupações. Porém, divergimos aqui num aspecto que nos parece essencial, que é, desde logo, quanto à capacidade de resposta, que, em nosso entender, se tornou agora mais visível, mas que depende de um problema estrutural de desinvestimento, anos após anos, no Serviço Nacional de Saúde e nos profissionais que asseguram os mais básicos cuidados médicos à nossa população. Senhora Deputada, a crise que vivemos, de facto, veio evidenciar este problema. No entanto, nem todas as pessoas, porque a resposta para o CDS passa sempre pelas parcerias público-privadas e por um financiamento também a nível daquilo que são os meios privados, e não nos deixou aqui claro se defende ou não que exista um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde, que para nós é fundamental e gostaríamos desde logo de ouvir falar em relação a isso, mas também não podemos menosprezar que existem, de facto, uma larga franja da população que não tem o mesmo contexto socioeconómico e os mesmos acessos à saúde que os demais. E isto faz toda a diferença, Sra. Deputada, porque nem todos podem recorrer aos meios privados. Veja-se também que este sucessivo desinvestimento, e aqui há que atenir às responsabilidades políticas também, da qual o CDS não está isento, e que ao longo de mais de uma década levou que em Portugal perdêssemos mais de 3 mil camas, tivéssemos um déficit de mais de 5 mil médicos, entre tantas outras necessidades que hoje são apontadas ao SNS. Mas também temos uma despesa com a prevenção em termos de saúde que representa apenas cerca de 1%. Portanto, Sra. Deputada, aquilo que nós gostaríamos de ouvir da parte do CDS é se de facto concordam ou não que tem que existir um maior investimento na saúde, nomeadamente na valorização dos seus profissionais, dos equipamentos hospitalares, ao invés de haver uma dispersão...
Queira concluir, se
concluo mesmo já, Sr. Presidente, até porque não posso deixar de referir e de relembrar que assinalámos muito recentemente os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, em que todas as pessoas não tinham de facto um acesso àquilo que são os cuidados universais. E quando de facto a crise aperta, quem cá esteve para responder foi o nosso SNS.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento é do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, felicitar a Sra. Deputada Ana Rita Bessa pelo tema que é bastante oportuno, mas permita-me que lhe diga que não fosse o CDS um dos principais responsáveis pelo enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde e tivesse sido um dos principais responsáveis pela defesa de medidas que aprofundam aquilo que é o caminho da diminuição da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, transferindo até para o privado essa capacidade de resposta, até pareceria que, de facto, esta proposta que aqui traz e este voto de boa vontade para um investimento criterioso no Serviço Nacional de Saúde representaria, de facto, um investimento no Serviço Nacional de Saúde. Mas o Serviço Nacional de Saúde provou aquilo que o PCP sempre tem dito, tem um papel insubstituível na resposta na saúde pública e a toda a população que nós bem merecemos. Nós sabemos que os profissionais de saúde, Senhora Deputada, os profissionais de saúde, falo dos médicos, falo dos enfermeiros, falo dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, falo dos assistentes operacionais, falo de todos os outros, muitos outros profissionais de saúde, eles não querem que os utentes vão para o serviço para o serviço privado. Eles querem é condições para poderem responder condignamente aos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, a supressão da atividade programada não urgente e da atividade regular é para nós uma preocupação e por isso mesmo o PCP apresentou, e porque entendemos que é um momento decisivo que vivemos do Serviço Nacional de Saúde, apresentou um plano de emergência que deve dar resposta desde logo não só às questões relacionadas agora com a Covid-19, mas também aquilo que foi a suspensão da atividade programada e também à atividade regular, Sra. Deputada. Por isso nós defendemos um plano de emergência que deve ser assentar naquilo que é a necessidade de reforçar os recursos humanos. Sim, os recursos humanos que são fundamentais para o Serviço Nacional de Saúde. Também acabar com o subfinanciamento crónico do Serviço Nacional. Também, neste plano de emergência, o reforço em termos das camas de agudos, o reforço em termos das camas de cuidados continuados e de cuidados paliativos naquilo que é a resposta pública. O reforço da saúde mental, a existência de uma reserva de estratégias de equipamentos de proteção individual. Enfim, tantas medidas que nós temos neste plano de emergência e resolveria muito daquilo que é... Termino, Sr. Presidente, com esta questão. Vai o CDS acompanhar o PCP nesta proposta do plano de emergência que já apresentou na Assembleia da República e acompanhar o PCP, ou vai continuar a defender a iniciativa privada como sempre o ter feito?
Obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Minha vontade era responder-lhe. Parece-me óbvio. Sim, mas já lá vou. Começo pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, a quem agradeço as questões. Primeira coisa, eu não falei em PPPs, isso é uma coisa que a Sra. Deputada tem na sua cabeça. Isso é para amanhã, é o debate de amanhã, teremos tempo, falamos sobre isso amanhã. Sobre o investimento no SNS, bom, basta ouvir o Sr. Deputado João Dias, do PCP, que ouviu a minha declaração política, onde eu dizia investir criteriosamente no SNS é essencial. Portanto, sim, Sra. Deputada, com certeza que é preciso investir no SNS criteriosamente. E de resto, vamos ter a ocasião também de discutir aqui, salvo erro na semana que vem ou na seguinte, uma proposta do CDS exatamente para fazer face à recuperação das listas de espera e do tempo, como diz o Sr. Deputado João Dias, do tempo que passou e, portanto, da atividade que ficou para trás e daquela que é agora a atividade corrente que continua a não ter resposta. Agora, Sra. Deputada, a Sra. Deputada diz que discorda de nós no caminho. Mas, Sr. Deputado, o problema é precisamente porque há muitas pessoas cuja carteira não lhes permite recorrer aos privados que ficam relegadas e obrigadas a tempos de espera completamente incompatíveis com as suas condições de saúde. E é exatamente por isso, e é exatamente porque nós não concordamos e não podemos tolerar isso, que achamos óbvio, lógico, pragmático e a melhor resposta possível a essas pessoas, a contratualização, onde existe capacidade que lhes dê resposta a tempo e horas, de resto, como também dizia o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Sr. Deputado João Dias, eu quem o ouvir falar, eu se fosse deputada do Partido Socialista, eu ficaria muito contente, porque quem o ouvir falar diria que o Sr. Deputado não tem nenhuma queixa a fazer sobre os últimos 4 anos, que foi tudo maravilhoso, que não houve cativações, que tudo fluiu e que o SNS está a correr muito bem. Só no governo anterior ao governo anterior é que houve uma grande transferência para os privados. Mas, ó Sr. Deputado, sabe quando é que o setor privado cresceu mais em consultas, em faturação, nessas coisas todas que o Sr. Deputado não gosta de falar? Foi na anterior legislatura. E sabe porquê? Porque enquanto não houver investimento real, enquanto for só proclamado e os senhores continuarem a votar orçamentos do Estado, que na prática não canalizam dinheiro nenhum para o SNS, as pessoas não têm outro remédio, se querem ter a sua situação de saúde resolvida, se não dirigir-se ao setor privado e ao setor social. Portanto, Sr. Deputado, pense bem, cada vez que aprovar um orçamento do Partido Socialista, pense bem se está a criar uma narrativa ou se está realmente a atender à saúde das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. E vamos então passar à próxima declaração política, que é do PAN, e tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado André Silva, que já vem a caminho. Muito obrigado.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É já óbvio para todos que, tal como o PAN vem alertado há anos, as dificuldades por que estamos a passar poderiam ser bem menores se o país não tivesse apostado tudo num turismo de massas focado no muito curto prazo. Tal alerta nos para a necessidade de promovermos uma diversificação da economia nacional e uma reformulação do turismo, de modo a garantir sustentabilidade social, económica e ambiental, assim como assegurar que o mesmo serve também para desenvolver o interior do país. Neste momento, a receita para travar o agravamento da situação económica passa por um pacote robusto de medidas que contenham os estragos e introduzam mudanças estruturais e por uma reabertura cuidadosa das atividades económicas. O PAN sempre disse que esta reabertura era necessária, mas que deveria ser cautelosa para que todos os esforços que o país levou a cabo